Ansan, povoação lindíssima, a verdura das várzeas, os pitorescos recantos, o relevo das águas da Ribeira de Ansan, a quem Jaime Cortesão chamou de Catedral do Silêncio. Ouça em direto a entrevista com o presidente da Junta de Freguesia de Ansan, Cláudio Cardoso.
Hoje a Rádio Regional do Centro está em direto de Ansan, onde está o nosso colega de trabalho João Esteves. Bom dia.
Realmente estou aqui na bonita vila de Ansan, mais concretamente na Junta de Freguesia de Ansan, aqui a meio caminho de Cantanhede e Coimbra, cerca de 10 km de Cantanhede, 12 de Coimbra. De origens remotas, atribui-se a fundação do povoado original a 8 monges italianos, enviados pelo Patriarca do Ocidente, São Bento, isto no século VII, imagine só. O seu legado histórico e patrimonial é considerado o maior do concelho. É conhecida em todo o mundo pela grande produção de pedra calcária, vulgarmente chamada de pedra de Ansan. Alva, facilmente trabalhável, foi imortalizada em trabalhos de grandes mestres da escultura renascentista, como João de Roão, Nicolau Chantrenne, Teixeira Lopes e João Machado, entre outros, e está presente em importantes monumentos nacionais, como, por exemplo, o Mosteiro da Batalha. Estamos aqui no gabinete do Presidente Cláudio Cardoso, Presidente da Junta de Freguesia de Ansan, a quem eu desde já agradeço a disponibilidade para nos receber neste dia aqui na sua Junta. E vou-lhe começar por perguntar, 5 anos e meio de Presidente de Junta, tem sido uma grande dor de cabeça ou não?
Em primeiro lugar, bom dia a todos, aos que nos ouvem, também a si. Dor de cabeça é sempre, obviamente, mas são daquelas dores de cabeça que, enfim, sabemos ou que vimos. Isto foi um projeto de missão, sem dúvida nenhuma. Enfim, foi uma forma de servir também uma terra que amo e que aprendi a amar desde pequenino e que me deu muito, e é uma forma de contrapartida, portanto, de poder agora, deste lado, poder projetar o futuro desta vila, desta freguesia, que inclui Ansan, Meixoeira e Gandra e Granja de Ansan, portanto são estes três lugares, e com algumas dores de cabeça, obviamente, mas isso faz parte do processo, senão também, enfim, se calhar não tinha tanta piada. São esses desafios, é a questão da excelência. A excelência não é um lugar, não é? É um caminho. E quanto mais passos damos, mais ele se afasta, e foi essa um bocadinho a meta que fizemos, que era tornar a Ansan melhor, fazer mais, fazer melhor, mesmo com algumas dores de cabeça. O resultado queremos que é positivo sempre.
Dores de cabeça, e vamos aqui recordar a questão da pandemia, que foi uma grande dor de cabeça, e agora mais recentemente esta questão da inflação quase galopante. De que forma é que a Junta de Freguesia de Ansan se tem mantido perto dos seus fregueses, dos seus ansanenses?
Bom, esse foi uma das condições, até para a candidatura, que era tornar a Junta presente no dia-a-dia de cada um dos cidadãos. É por isso que é que estamos, é por isso que somos eleitos. E esse foi um esforço coletivo de todo o Executivo para conseguir manter esta proximidade. E a proximidade faz-se de várias formas, desde o atendimento, nós atendemos todos os dias durante o dia no espaço cidadão, temos a Junta também aberta todos os dias, durante o dia, o Executivo atende às terças e quintas, fazemos atendimento na Granja de Ansan, também para haver alguma descentralização. E depois temos um conjunto de outros mecanismos, como é, adquirimos o ano passado, teve em fase de testes, este ano, a partir de março, ainda nem está muito bem publicitado, a partir de março entra a implementação, um software, somos o único, temos no concelho, e mesmo no distrito, há muito poucas juntas que têm este software, que é uma forma de, primeiro, um balcão virtual puro, não um balcão virtual onde a gente apenas solicita os dados, onde a gente consegue pedir um atestado, uma certidão, gera uma referência multibanca, a pessoa paga e recebe da mesma forma.
Portanto, gera resposta imediata.
Gera resposta. Para além disso, até para haver mais esta proximidade, temos uma aplicação que será agora divulgada muito brevemente, uma aplicação que as pessoas podem descarregar e quando vê um desperdício de água, de luz, um buraco, um sinal que está mal colocado, enfim, qualquer incidente que haja na freguesia, a pessoa tem a capacidade, através de uma aplicação, tira uma fotografia e envia diretamente para a junta e consegue acompanhar todo o processo. Ou seja, nós abrimos o processo, automaticamente a pessoa sabe que a junta é dada uma resposta, o que é que a junta está a fazer, o que é que não está a fazer, acelera também um bocadinho a resposta da junta, porque passamos a ter conhecimento mais cedo, e as pessoas têm uma forma também de estar presentes e de poder dizer que contribuem também para este coletivo, porque uma junta não são três elementos, não é o presidente, o tesoureiro e o secretário. Uma junta é uma comunidade. Portanto, nós estamos aqui em representação da comunidade, mas obviamente só conseguimos fazer o nosso trabalho se houver também esse apoio da comunidade, se essa comunidade estiver presente todos os dias também. E isso é importante, o reporte, o mostrar que as pessoas estão interessadas, as pessoas sentirem-se também parte deste processo. Este dinamismo é importante. Claro, falou e bem a questão quer da pandemia, quer agora da inflação, trouxe também novos desafios. Hoje, um dos grandes desafios é a gente conseguir responder à expectativa de cada cidadão. Quais são as suas preocupações, quais são as suas necessidades? Na pandemia, para além do apoio que temos, isenção de taxas, apoio, fizemos serviço em casa das pessoas, ir à farmácia, recolher o lixo. Portanto, a junta está presente sempre que é solicitada e sempre que é necessário. Agora, o desafio é novo, há pessoas a passar algumas dificuldades, que há, fruto também desta inflação galopante. Reforçámos, por exemplo, tivemos que diminuir um bocadinho a iluminação de Natal, para poder dar resposta, enfim, a ideia era para poder iluminar algumas pessoas, poder iluminar algumas casas, a própria comunidade. Reforçámos, duplicámos a questão dos cabazes de Natal e temos dado apoio pontual, quer no reencaminhamento para a Câmara Municipal, para o Serviço de Ação Social, que é importante, quer também através da Junta, dentro de alguns recursos que a gente tem, ir dando também aqui algum apoio e alguma resposta às fragilidades que a população... que a população sente. E depois é tentar despertar também na própria comunidade este sentido comunitário, que é somos todos responsáveis uns pelos outros. Ou então não há comunidade. E por isso é importante que, quer a nível de vizinhança, quer a nível familiar, e nisso temos excelentes exemplos de cidadania, ansã, somos um povo muito acolhedor, muito fraterno. Portanto, tudo ajuda, quer a junta, quer a própria comunidade, ajuda a conseguir estar mais próximo das pessoas. E, enfim, apesar de não conseguir dar solução a tudo o que é questões individuais e problemas associados a esta inflação, vamos tentando fazer a nossa parte e a comunidade sabe precisar e o que a junta puder apoiar, estamos cá para isso, exatamente.
O que acabou de afirmar vem comprovar algo que eu senti hoje ao chegar aqui, ao vir aqui para a Junta de Freguesia. Passei aqui por vários populares e houve uma expressão muito engraçada que foi: o Sr. Presidente está em todas. Ou seja, a questão da proximidade, e isso é muito importante para os ansanenses, neste caso concreto.
É importante para todos, é importante para nós estarmos presentes e é importante para a comunidade sentir que a Junta que está presente e que pelo menos tenta dar resposta aos anseios e às necessidades que a própria comunidade sente a cada momento. E esse é que é o desafio. Primeiro porque houve efetivamente aqui um bom planeamento. Isto faz lembrar um bocadinho a história que toda a gente conhece, da Alice no País das Maravilhas, quando ela se perde, encontra o gato e pergunta ao gato: para onde é que vai esta estrada? E o gato dizia: para onde é que queres ir? E ela dizia: eu não sei, estou perdido. Assim, bom, para quem não sabe por onde há de ir, qualquer caminho serve. Portanto, nós escolhemos um caminho. Nós sabemos por onde queremos ir. Esse foi um projeto inicial, passava um bocadinho por isso que era. O desafio, apesar de ser diário, é permanente, é hoje, dá resposta hoje. Mas foi pensar um bocadinho mais longe, que é como é que queremos lançar daqui a 30, 50 anos. E começar a projetar hoje. As mudanças só se fazem quando são poucas, pequenas e possíveis. Não há mudanças muito grandes. Portanto, para conseguir esta mudança programática, teve que se pensar isto a longo prazo, que era a zona de proteção de Ançã, da zona histórica, a questão do bolo, a questão da pedra de Ançã, que começámos já a trabalhar para fazer um trilho para que daqui a 20, 30 anos, enfim, o que deixarmos para os vindouros possam dizer que, sim senhora, conseguimos hoje ter estes pilares identitários ainda mais reforçados. Portanto, tentamos estar em todas, dentro do que, logicamente, do que é possível e do que a humanidade permite. Mas sim, tentamos estar presente no dia-a-dia das pessoas, porque estamos aqui em representação delas e é esse o nosso papel, sem dúvida.
A Junta apoia e é apoiada?
A Junta apoia e é apoiada, sem dúvida nenhuma. É apoiada pela própria população, é apoiada pelo próprio associativismo, que tem um papel importante. Temos o Ançã Futebol Clube, um clube que tem 80 anos, tem cerca de 200 atletas, tem uma formação de excelência, é o melhor conselho do, o melhor clube do Conselho de Cantanhede, portanto, e dos melhores da região. Temos a nossa Filarmónica, com mais de 140 anos, que envolve cerca de escola de música para aí umas 90 pessoas, portanto, estamos a falar de cerca de 100 pessoas envolvidas, ou mais de 100 pessoas envolvidas também, e acaba por ser uma fiel embaixadora da nossa freguesia, com muito orgulho nosso, e uma referência também desta Vila Milenar. Temos o Grupo Típico de Ançã, uma referência de folclore português, reconhecido além fronteiras também, como um dos embaixadores desta e preservação do que é a nossa memória coletiva. Temos o Grupo Teatro Novo Rumo, que tem cerca de 40 anos, que tem feito um papel de excelência, também com o Grupo Património, para, como repositório do que é esta nossa memória coletiva do passado. Temos a Avança, a Conferir do Bolo, o Grupo Subjetivo das Almas, a Associação de Pais, o Clube Caçadores, o Núcleo do Sporting Clube Portugal, que também compete. E, para além disso, temos o apoio da Câmara. Efetivamente, uma junta, fica um bocado mal dizer isto, mas às vezes na brincadeira costumo dizer, uma junta isoladamente, pouco mais faz do que passar atestados, enterrar mortos e limpar baletas. Não tem muito mais para fazer. Agora tem mais algumas competências dos espaços verdes, apesar do pacote financeiro não acompanhar muito bem as necessidades, mas sem dúvida nenhuma temos um apoio incondicional da Câmara Municipal e temos, aliás, Junta de Ançã, e eu por inerência faço parte da ANAFRA, da Associação Nacional de Freguesias aqui distrital, e tenho contacto com realidades que são completamente asfixiantes a nível de financiamento. A Câmara Municipal de Cantanhede quer apoio técnico, quer apoio financeiro, quer está sempre na primeira linha, isso há que o dizer. É claro que faz parte, a gente olha para o copo e acha sempre que o copo está meio vazio ou meio cheio. Depois é a questão de interpretação. É lógico que a Ançã tem particularidades, tem uma vila histórica, enfim, tem algumas particularidades que a diferencia das outras freguesias. E a gente acha sempre que é pouco, e porque é pouco? Porque as expectativas são sempre muitas, as exigências são muitas, e como há este padrão de exigência, logicamente que esperávamos sempre mais, mas pronto, mas temos noção de que há um apoio incondicional da Câmara, que esperamos ainda seja mais reforçado, porque há esta ideia de coesão territorial que a Câmara tem, muito bem, assim como a Junta, aliás, como disse há bocadinho, foi um dos pilares que nós decidimos que queríamos fazer, era esta coesão territorial. Hoje, Ançã, a Granja, a Meixoeira, qualquer uma delas sente-se tratada quase como igual, ou como igual, e tem que ser assim. O investimento já fizemos na Meixoeira, ímpar, pelo menos desde a democracia, na Granja de Ançã, também um grande investimento. A Ladeira da Granja, que era uma promessa desde o 25 de Abril, todos os presidentes de junta prometiam arranjar a Ladeira da Granja. Está arranjada, obviamente, com o apoio do município, está fora de questão, não sei de outra forma. Reabilitámos a antiga escola da Granja, está lá um centro comunitário, fizemos um parque infantil e mais projetos existem para tornar mais próximas as populações, ou seja, termos esta dinâmica de que somos um só. Portanto, todos temos de ser tratados com a mesma forma.
Sobre as iniciativas futuras, daqui a bocadinho já vamos falar, mas eu queria agora aproveitar pelo menos duas iniciativas que a Junta teve no início deste ano, e já há pouco falou da questão de também da Junta ser responsável pela questão da limpeza na vila. Tiveram aqui um ecocentro móvel, aqui em Ançã, desde o final de janeiro até meados de fevereiro. Houve também uma campanha integrada num plano nacional de fiscalização de nome Viajar Sem Pressa, que também decorreu mais ou menos na mesma altura. São iniciativas que estão no vosso site, no site da Junta. Estas iniciativas correram bem? Houve a participação da parte dos ançanenses? Como é que correram?
Sim, tem havido alguma participação. Como lhe disse, isto só faz sentido havendo participação, estarmos todos a falar e a trabalhar a uma só voz. Efetivamente, essa é a confreguesia desde 2021. Alcançou o galardão de ecofreguesia, aliás, é a única no Conselho de Cantanhede e é uma das três únicas do Distrito de Coimbra. Graças a Deus, também fruto de alguma divulgação, este ano houve muitos mais concorrentes e é bom. Ou seja, temos algumas exigências, nomeadamente com a sustentabilidade, com a questão do futuro que deixamos para os vindouros. E essa do Ecocentro Móvel, que é uma iniciativa também, que é uma iniciativa da Inova, da empresa municipalizada, que é de cada vez mais, a ideia passa por cada vez mais deixarmos falar em lixo, porque se é lixo não tem qualquer utilidade, é resíduos, e os resíduos têm tratamento e podem ser reaproveitados, ou através da reciclagem, através de, enfim, dar-lhe o máximo de vida útil a cada equipamento. Enfim, as alterações climáticas são uma realidade, todos nós conhecemos e nos deparamos com ela. Portanto, há essas exigências, quer na separação dos lixos, e por isso agora vai haver também um contentor para depósito de resíduos alimentares, que vai ser acrescentado, enfim, já aos ecopontos que existem, de forma a quanto menos lixo produzirmos e mais produzirmos, ou melhor, quanto mais encaminharmos os resíduos que produzimos em casa, menos lixo fazemos, até porque o tratamento do lixo, para além disso, tem um custo, e esse custo aparece na fatura da água, não há outra forma. Há ainda que sensibilizar a população, às vezes é, enfim, para a utilização correta e para o depósito correto nos espaços próprios, mas isso faz parte de uma educação que é lenta e sabemos, mas devagar conseguimos lá ir.
Nós agora vamos fazer aqui um pequenino intervalo, vamos voltar aos estúdios por breves instantes, daqui a pouco vamos falar de algo que me está aqui a chegar ao nariz, ou seja, se esta entrevista de rádio tivesse cheiro, estava aqui um cheirinho impressionante, que é um bolo de Ançã acabadinho de fazer, ainda está quentinho, que está aqui à nossa frente. Mas já voltamos ao assunto bolo de Ançã e a outros daqui a bocadinho.
A sua música.
Regional do Centro.
Ançã, povoação lindíssima, a verdura das várzeas, os pitorescos recantos, o relevo das águas da Ribeira de Ançã, a quem Jaime Cortesão chamou de Catedral do Silêncio. Ouça em direto a entrevista com o presidente da Junta de Freguesia de Ançã, Cláudio Cardoso.
E nesta manhã de quinta-feira, Regional do Centro, em direto de Ançã, onde está o nosso colega de trabalho, João Esteves.
Aqui na Junta da Freguesia de Ançã, com o presidente Cláudio Cardoso. A fechar a primeira parte da conversa, falei do cheirinho que está aqui no gabinete do Sr. Presidente, porque temos aqui um bolinho de Ançã acabadinho de fazer, ainda quente, quase que deita fumo ainda. É pena em rádio não haver esse cheiro. Mas pronto, mas fica aqui só uma imagem deste bonito bolo de Ançã. E é realmente sobre o bolo de Ançã que nós agora vamos falar. Sr. Presidente, o bolo de Ançã é, antes de mais, é delicioso, e é uma, a nível cultural, muito importante para a Vila de Ançã.
Sim, sem dúvida nenhuma. Nós temos aqui uma mão cheia de pilares que são identitários da freguesia. Temos o bolo de Ançã, sem dúvida nenhuma, temos a pedra de Ançã, do qual falaremos certamente ainda, o vastíssimo património edificado e natural que temos, as nossas gentes e pessoas, terra de Jaime Cortesão, de Augusto Tabuleiro e de muitos outros, que apesar do anonimato não deixaram de ter um papel importante de relevo, quer na freguesia, na região e alguns até a nível nacional, e temos a cultura, somos um povo muito rico em cultura e dinâmica social. O Bolo de Anceia, efetivamente, é, enfim, é o nosso património que nos que faz crescer água na boca. É um bolo, efetivamente são três bolos, é o bolo de ovos, o bolo fino e o bolo de cornos. O mais normal que se atribui o nome de bolo de anceia é o bolo de ovos, está efetivamente aqui à nossa frente para ser degustado e que não pode ir para casa, ou pelo menos oferecido pela junta para casa a todos os ouvintes, mas para a redação irá um bolinho também para degustarem. É um bolo que tem as suas particularidades. É um bolo que vai duas vezes ao forno, foi candidato às 7 Maravilhas Doces de Portugal e dentre os 917 candidatos ficou nos primeiros 28. É um bolo de confecção simples, ingredientes normais à disposição de qualquer prateleira de supermercado, mas que não se consegue reproduzir porque, enfim, o segredo está nas mãos hábeis das boleiras, que sabem a temperatura certa da massa, as voltas têm que estar à massa. Portanto, para além dos ingredientes e para além da receita pura, depois há esta magia da transformação das mãos das boleiras do bolo, com esta característica ímpar que é, vai ao forno, faz uma primeira cozedura, depois é retirado, é-lhe feita estas cristas deste lado e fica com um rendilhadozinho do outro lado. Que lhe confere este aspecto visual que é único. É um bolo que não tem excesso de gorduras nem de açúcares, portanto, pessoas mesmo com alguns regimes alimentares mais adversos podem degustar à vontade. Não é um bolo de nenhum momento próprio, é de qualquer momento, de manhã, à tarde, à noite, a meio de uma entrevista, depois a meio da noite, quando acorda. Casa com qualquer gastronomia portuguesa, chouriço, queijo, doce, compotas, presunto, nós até barramos com arroz doce, veja lá.
Com arroz doce? Aí eu essa nunca tinha ouvido.
Mas tem que provar, tem que provar e vai gostar. Pronto, acaba por ser um pilar identitário, tem o próprio nome da freguesia escrito nele, e que a junta decidiu agarrar também, junto com as boleiras e com associações que de alguma forma também tiveram alguma ligação ao Bolo de Anceia, a confraria, que tem estado mais inativa, mas e avança. E, enfim, apresentámos um conjunto de medidas, a pandemia efetivamente veio também travar aqui a rapidez dos processos. Estamos a tratar da inscrição do Bolo de Anceia como património imaterial da cultura popular portuguesa. Fazer o reforço do... Temos a Junta Freguesia tem o registro da marca Bolo de Anceia. Estamos a criar a Associação de Boleiras e Boleiros, são cerca de, enfim, uma dúzia que ainda se apanha aí por Anceia. A Associação de Boleiras e Boleiras também, enfim, para dar outro peso e outra dinâmica a esta proteção e valorização do bolo de Anceia, a criação da imagem e de um selo que garanta a qualidade, anda aí muita imitação, e portanto é importante a gente conseguir, que o próprio consumidor consiga perceber qual é a origem do bolo, quem é que o produziu e que aquele está garantido, tem um selo de garantia de qualidade. Portanto, é basicamente isso. Haverá a Feira do Bolo este ano, não tem havido por causa da pandemia estes anos para trás, este ano voltará a haver. Portanto, convida-se desde já, a data ainda estamos a definir e depois será oportunamente divulgado, mas convidamos toda a gente a visitar Anceia. Tem um património vastíssimo para visitar, a Fonte dos Castros, o próprio o Terreiro do Paço, com o Palácio de Marquês de Cascais, a Igreja e muitos outros recantos lindíssimos e magníficos à espera de serem descobertos por todos aqueles que nos visitam. Temos uma riqueza em água, em vastíssimo património.
E no tempo mais quente há a piscina natural de Anceia.
E no tempo mais quente há a piscina natural de Anceia, que é alimentada pela água da própria nascente, que tem águas de qualidade de ouro, galardão atingido há 3 anos neste executivo, e que acaba por ser um local de excelência, tem ali o quintal da fonte, onde pode desfrutar um bocadinho ali de umas sombras e uns mergulhos, o bar, onde pode também comer qualquer coisa. Temos aqui lugares magníficos para poder ser percorridos. Portanto, quando houver a Feira do Bolo, convido depois a visitarem-nos e também à Rádio Regional do Centro para vir cá in loco para continuar a degustar este ou o bolo fino ou o bolo de cornos, enfim, dar a conhecer o que de melhor temos e que faz parte do nosso ADN.
Um outro ex-libris de Ansan é a Pedra de Ansan.
Sem dúvida. A Pedra de Ansan, que teve esquecida durante algum tempo, e nesta senda de conseguir colocar nas bocas do mundo e de tornar presente na memória coletiva de todos a importância desta matéria-prima, estamos a falar da matéria-prima que serviu de base a quase tudo o que hoje é património da humanidade. Estamos a falar do túmulo de Afonso Henrique, de Dom Seixo I, da própria Universidade de Coimbra, da Batalha, da Porta Especiosa da Sevelha, enfim, estou a falar aqui a nível regional, mas depois, claro, já falei na Batalha, mas podemos ir para Santiago de Compostela, para o Brasil, para Goa, enfim, está espalhada por todo o mundo. Era uma pedra alva, macia, branda, que, enfim, conseguiam fazer, era mais fácil trabalhar que a madeira até, inclusive, e portanto com um cinzel conseguia-se reproduzir obras de arte, enfim, que estão à vista de todos. E este foi um pilar identitário, como disse, estava muito esquecido, tentámos reativar. Efetivamente, a Pedra de Ansan tem um valor patrimonial inesgotável, qualquer coisa de... É candidato agora à Unesco como Pedra Património Mundial, até pela importância que tem. Portanto, se a matéria-prima, se as obras de arte produzidas com ela chegaram a este patamar, obviamente que a matéria-prima que a fez tinha também o mesmo direito. Para além da parte utilitária da pedra também, calçada, as pias do azeite, as frontarias das casas, as ombreiras das portas. Portanto, esta candidatura é feita pelo Centro de Geociências da Universidade de Coimbra, em que a Junta se associou como parceiro, e o município também, e através do Museu da Pedra, tem feito um trabalho muito bom. Pedra de Ansan, que foi candidata também às Sete Maravilhas da Cultura Popular Portuguesa, à arte de trabalhar em Pedra de Ansan, que acabou por ter também ali um dinamismo e uma projeção essencial. Portanto, foi esse o primeiro passo que quisemos dar. O primeiro passo até foi pela Câmara Municipal, com a Rota do Calcário, em comum com a Junta Freguesia de Ansan e a de Portunhos e Otil. Foi o primeiro passo, depois começámos com a candidatura então às Sete Maravilhas e agora desta parceria também com o Centro de Geociências, esta candidatura da Pedra de Ansan a Património Mundial. Mais projetos já em comum com o Centro de Geociências da Universidade de Coimbra, alguns dos quais muito a curto prazo sairão do papel, estão já em execução, ainda este mês, alguns deles. E vamos continuar a trabalhar com estas instituições que nos podem também apoiar muito para conseguir elevar o nome desta Vila Milenar do Conselho Cantanhede, que é o coração patrimonial do Conselho Cantanhede, sem dúvida.
É uma ótima forma de terminarmos esta nossa conversa. O tempo corre muito depressa. Sr. Presidente, novamente agradeço-lhe ter-nos recebido. Vamos voltar a encontrar de certeza quando for a festa do bolo de Ansan. Só aqui a referir, para finalizar, duas iniciativas que já estão programadas pela Junta, que são o mês da cultura, saúde e desporto em junho, e a festa e a Romaria de São Tomé, tão importante para a Vila de Ansan, no final do mês de julho, não é assim?
Exatamente, é a partir de 20 até 25 de julho, que é uma festa que tem também um património associado. Tem uma parte religiosa e uma parte mais popular, que é lindíssima, que era a questão dos juízes, do anjo, das cavalhadas, que hoje já se pouco vê, a bênção do gado, o arraial à tarde, o cortejo alegórico, enfim, tudo o que está associado. Aliás, é uma festa que também foi candidata, está em fase de aprovação, a património material da cultura popular portuguesa, pela importância que ela tem, não só aqui na freguesia, mas também na região centro. E convido também a visitarem, assim como o mês da cultura, onde haverá, acaba por ser um mês, começa em junho e acaba às portas do São Tomé, e o São Tomé, enfim, pega no balanço e prolonga até final do mês de julho. Portanto, somos uma terra de festas, é só visitar.
Fica o convite feito pelo Presidente da Junta de Freguesia de Ançã, Cláudio Cardoso, que nos recebeu aqui no seu gabinete nesta manhã de quinta-feira. Fica o convite, visite Ançã, vale a pena porque é uma vila lindíssima e porque tem muito para oferecer além da sua beleza.
Ançã, povoação lindíssima, a verdura das várzeas, os pitorescos recantos, o relevo das águas da Ribeira de Ançã, a quem Jaime Cortesão chamou de Catedral do Silêncio. Ouça em direto a entrevista com o Presidente da Junta de Freguesia de Ançã, Cláudio Cardoso.